na sequência teremos, né, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, Arnaldo Cortina, cuja comunicação tem por título O Percurso da Semiótica por Meio das Obras de Gray Mass.
Será que a gente pode ligar ali? Né?
Tem uma apresentação?
Sim. Posso sentar ali?
Pode.
Não, posso sentar aqui. Na verdade, ela não é tão fundamental assim, mas já que eu propus fazer isso, vamos lá. Bom, é uma imensa alegria a mim também estar aqui com vocês. Eu não sei onde liga aqui o PowerPoint.
F5.
Aham. Ué? É que ficou escuro ali na apresentação. Tudo bem. Então, é com muita alegria que eu estou aqui, né, participando desse encontro e do Sem, né, que comemora os 100 anos do Gray Mass. Da mesma forma que o Valdir falou para a Lúcia que ela poderia falar sobre a experiência dela e a formação dela nesse encontro, eu resolvi fazer uma outra coisa. Como eu tinha escrito um texto, né, exatamente comentando as obras do Gray Mass, em decorrência de um curso que eu e o Jean Portela estamos ministrando para os alunos na pós-graduação de Araraquara, eu resolvi falar sobre isso. Né? Então eu vou um pouco aqui ler para vocês um breve resumo do que contém esse texto, em que eu vou falando um pouco do percurso do Gray Mass através das obras que ele escreveu em vida e que nós lemos. Talvez isso seja redundante para muitos de vocês aqui, mas na verdade era um pouco para homenagear o Gray Mass em relação à importância dele para a semiótica, né? E defender um pouco aquilo que a Lúcia também citou e que é o mote do meu curso com o Jana lá em Araraquara, que é assim, muitas vezes para a gente entender os avanços da semiótica é preciso que a gente conheça e leia as obras fundamentais, né, as obras que fundaram a teoria. Porque muitas vezes as pessoas falam sobre as questões que estão postas, que são importantes na atualidade, mas muitas vezes não tem a referência de como é que foi esse processo de construção. Então foi esse o intuito com o qual eu acabei redigindo esse texto. Então, o percurso da semiótica por meio das obras do Gray Mass, né? Bom, em 9 de março de 1917, nasce Algirdas Julian Gray Mass em Tula, na Lituânia. Apesar de ter cursado direito em seu país, em 1936 viaja a Grenoble para estudar linguística, onde permanece até 1939, quando teve que retornar a seu país para cumprir o serviço militar. Mais tarde, volta à França, leciona em diferentes lugares, mas nos anos de 1960 fixa-se em Paris, cidade em que aprofunda suas pesquisas em torno da proposta da semiótica. Sua inserção nos estudos linguísticos ocorre no campo da lexicografia e da lexicologia, área de grande interesse dos estudiosos da língua naquele período. Seu doutorado de Estado, existente à época em que se formou, em 1948, defendido na Faculdade de Letras da Universidade de Paris, compreendeu uma tese principal, fruto de uma pesquisa mais longa, intitulada La mode en 1830, essai de description du vocabulaire vestimentaire d'après les journaux de mode de l'époque, e uma tese secundária, decorrente de um trabalho mais curto, cujo título era Quelques reflets de la vie sociale en 1830 dans le vocabulaire des journaux de mode de l'époque, que só foram publicadas 52 anos depois, na forma de livro, em 2002, pela PUF. O prefácio de Michel Arrivé que aparece na edição dessas teses, publicadas em 2000, elas são publicadas juntas, né, nesse livro, contextualiza o trabalho desenvolvido por Greimas e destaca que, mesmo realizando um trabalho de lexicógrafo, o autor já esboçava seu projeto de construção da semiótica. Em La Mode, en 1830, por exemplo, além de seu corpus de pesquisa corresponder a textos, os jornais do final do ano de 1929 até o término de 1830, sua preocupação não consiste apenas em levantar o significado de cada lexema que designava qualquer peça da vestimenta utilizada na época. Em seu registro, a presença do traço narrativo, bem como a inscrição dos valores investidos nos objetos da vestimenta de uso, à época e do contexto histórico em que estavam inseridos. O que se revela no estudo sobre a moda realizado por Greimas em seu doutorado de Estado é o princípio de que existe um sistema que determina o sentido do discurso que veicula os ditames da moda no final do século XIX, embora isso não esteja ainda muito claramente apontado no seu texto. Em 1866, Greimas publica o livro Sémantique Structurale, Recherche de Méthode. Nessa obra, ao longo de sua exposição relativamente à investigação do processo de significação, que trata da estrutura elementar da significação, da linguagem e do discurso, da manifestação da significação, do nível semiológico, da isotopia do discurso, da organização do universo semântico, da descrição da significação e de seus procedimentos, dos modos actanciais, chega a proposta de modelos de transformação, culminando assim no esboço do que viria a constituir o percurso gerativo de sentido que estaria mais claramente definido no seu dicionário de 1979, escrito juntamente com Joseph Courtet. Para concluir seu percurso, que enfrentou, segundo afirmado na introdução, dificuldades teóricas que foram exaustivamente examinadas ao longo dos 10 capítulos que compõem o núcleo teórico de seu livro, no último capítulo, há uma aplicação do modelo descritivo da investigação semântica ao dialogar com o trabalho de Yussé a respeito das obras de Jorge Bernanos, intitulado L'Imaginaire de Bernanos, resultante de um doutorado realizado na Faculdade de Letras de Istambul. Em 1969, Greimas publica seu Dictionnaire de l'Ancien Français jusqu'à au milieu du XVIe siècle. Nele não há qualquer referência à sua proposta de construção de uma teoria semiótica, mesmo porque trata-se de um trabalho lexicográfico. Entre a obra anterior e o Dicionário do Francês Antigo, não há indícios de conexão. Apenas parece que o dicionário foi o resultado de um trabalho que estava em curso anteriormente e que não tinha uma ligação mais clara com as preocupações do autor em torno da construção da semiótica. Esse dicionário retoma a voz do lexicógrafo, ocultando o estudioso da linguística que se voltara para os problemas da significação em uma outra perspectiva. Em 1970, Greimas lança Dusson, Essai Sémiotique, que reúne 15 textos escritos por ele ao longo dos anos 1960, que são os seguintes: sobre o sentido, considerações sobre a linguagem, a estrutura semântica, condições para uma semiótica do mundo natural, para uma sociologia do bom senso, estrutura e história, a mitologia comparada, o jogo das restrições semióticas, elementos de uma gramática narrativa, por uma teoria de interpretação da narrativa mítica, a busca do medo, a estrutura dos actantes da narrativa, a linguística estrutural e a poética, a escritura cruciverbista e os provérbios e os ditados. De maneira geral, o conjunto desses 15 textos descreve de forma mais completa os elementos que fazem parte dos níveis fundamental e narrativo do percurso gerativo de sentido da proposta teórico-metodológica da semiótica originária dos trabalhos de Greimas. Em 1976, vem a público o livro Maupassant, La sémiotique du texte, Exercice pratique. Tomando como corpus de análise o conto Deux Amis, de Guy de Maupassant, Greimas propõe um exame de sua constituição significativa em que é enfatizado principalmente o procedimento de segmentação. Nessa obra, novamente o que se destaca é o exame dos elementos narrativos de sua proposta para o modelo do percurso gerativo, com referência explícita aos trabalhos de Propp, que impulsionaram a descrição e a constituição do patamar narrativo do percurso gerativo. No mesmo ano da publicação do modelo de análise semiótica ao conto de Maupassant, também em 76, é publicado Sémiotique et Sciences Sociales, uma nova coletânea de textos escritos por Greimas entre os anos 1969 e 1972. Essa nova obra do semioticista é composta por 5 partes. A primeira delas, intitulada Do Discurso Científico em Ciências Sociais, corresponde ao único texto inédito da obra. Na segunda, cujo título é A Comunicação Social, aparecem 2 textos resultantes de 2 conferências proferidas por Greimas. O primeiro, Semiótica e Comunicações Sociais. O segundo, Modelos Teóricos em Sociolinguística. A terceira parte recebe o nome de A Construção de Objetos Semióticos e corresponde a 2 textos de aplicação dos princípios metodológicos da semiótica discursiva: Análise Semiótica de um Discurso Jurídico, A Lei Comercial sobre as Sociedades e os Grupos e Sociedades, e Por uma Semiótica Topológica. A quarta parte, denominada As Intrusões, contém 2 textos também, sobre a história factual e a história fundamental, e reflexões sobre os objetos etnossemióticos. Na quinta e última parte, intitulada Uma Disciplina que se Procura, Greimas registra o texto que havia escrito como conclusão das discussões realizadas durante o Simpósio Internacional sobre Literatura Técnica, ocorrido em Palermo em 1970. Esse texto constitui uma autocrítica do fazer científico do grupo que estuda a semiótica e propõe construir as bases epistemológicas da semiótica discursiva. Em 1979, Greimas, em companhia de José Courtet, publicará Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Essa obra tem, já no título em francês, 2 termos que merecem ser apontados. Diferentemente de como foi traduzido, porque ficou em português Dicionário de Semiótica, né? Mas no francês o título é esse, que eu li para vocês. De um lado, a palavra dictionnaire, que define o caráter da obra, pois ela é verdadeiramente um dicionário de termos utilizados por diferentes teorias da linguagem e, particularmente, de termos da semiótica discursiva. De outro lado, a palavra raisonné, arrazoado, né, cujo sentido em português e em francês corresponde àquilo que está conforme a razão, que é lógico, pertinente, adequado. O fato de se tratar de um dicionário remonta à formação primeira de Greimas, cuja área era a lexicografia. Isto é, no momento em que ele pretende uma sistematização maior da teoria semiótica, utiliza a técnica própria do lexicógrafo, que se tornara semioticista porque deixou de pensar no significado da palavra e passou a se preocupar com o sentido do texto, uma vez que esse não corresponde a um simples aglomerado de palavras de significados distintos. Um texto não é uma soma de múltiplos significados, mas um todo único e coerente que constrói um sentido que lhe é próprio. Por um lado, porém, é preciso destacar que não se trata de um dicionário comum. Não está preocupado simplesmente com o registro dos significados dos diferentes vocábulos da língua. Ele não é linear como os outros, pois quem o consulta pode se valer de diferentes caminhos para realizar sua leitura. É possível ler cada termo na sequência em que é apresentado, ou seja, na ordem alfabética. É possível partir de um termo e seguir as indicações para as quais o leitor é direcionado por meio da indicação de outros termos ao final de cada entrada. É possível ainda, a partir da definição de um termo, recuperar todos os outros que estão marcados com asteriscos no interior da própria entrada, ao mesmo tempo que se pode ir às indicações marcadas ao final, como se destacou na segunda possibilidade. Dessa forma, portanto, embora tenha as características de um dicionário que o coloca na categoria desse tipo de texto, pode, por sua vez, ser lido como um tratado teórico, dependendo da forma como o leitor realiza seu percurso de leitura. Tal como o jogo de amarelinhas de Júlio Cortázar, o dicionário arrazoado de Greimas e Cortês possibilita diferentes percursos narrativos de leitura, razão pela qual o leitor pode construir textos distintos. Por se tratar de um dicionário arrazoado, por outro lado, remete ao fato de que ele se pretende lógico, adequado, o que indica o rigor científico por meio do qual Greimas propõe a construção da teoria semiótica. Fiorin, no prefácio da reedição brasileira do dicionário de 2008, ressalta ainda outro aspecto dessa obra de Greimas e Cortês. Trata-se do fato de que a expressão dictionnaire raisonné faz referência à Encyclopédie de Diderot e d'Alembert, publicada entre 1751 e 1772, e também denominada Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Essa obra pretendia-se uma síntese de todos os conhecimentos produzidos até então e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre ele. E, por isso, essa relação intertextual com Diderot e d'Alembert. 4 anos depois de o dicionário vir a público, Greimas lança o volume 2 de Dusson. O que se considera no texto de abertura dessa obra é que os ensaios que o leitor encontra no volume refletem seu desejo de se manter fiel ao projeto de construção do modelo semiótico, ao mesmo tempo que propõe mudanças. O desejo de mudança, porém, não significa um rompimento com o que veio antes, mas um retraçar do percurso, razão pela qual permanece fiel aos propósitos iniciais. Essa sétima obra, escrita por Greimas, se desconsiderarmos as teses de Estado, porque não estavam publicadas até o final de sua vida, reúne 11 ensaios escritos ao longo de 10 anos, entre 1973 e 1983. O segundo volume de Dusson apresenta a etapa de desenvolvimento do percurso gerativo, dando-se especial ênfase à sintaxe do nível narrativo. Segundo Diana Luz Pessoa de Barros, que redige o prefácio da edição brasileira dessa obra de Greimas, os 11 textos agrupam-se em 4 conjuntos. O primeiro deles é responsável, segundo a autora, pelo início da sintaxe narrativa propriamente dita e correspondem aos textos Um Problema da Semiótica Narrativa, Os Objetos de Valor, Os Actantes, Os Atores e as Figuras, Descrição e Narratividade a Propósito de O Barbante, de Guy de Maupassant, A Sopa ao Pesto ou a Construção de um Objeto de Valor e Sobre os Acidentes nas Ciências Ditas Humanas. O segundo conjunto de textos, que compõe o segundo volume de Dusson, abre o caminho da modalização da sintaxe narrativa pelo exame da competência modal do sujeito e pelo estudo da manipulação. 2 são os textos que pertencem a esse grupo, Por uma Teoria das Modalidades e O Desafio. Os textos que compõem o terceiro conjunto dessa obra de Greimar são Sobre a modalização do ser e Sobre a cólera, estudo da semântica lexical. Dois outros ensaios constituem o quarto conjunto de textos do volume 2 de Duchamp, O Contrato de Veredicção, O Saber e o Crer, um único universo cognitivo. 2 anos após a publicação de Duchamp 2, é lançado, em 1985, o livro de Greimas intitulado De Dieu et des Hommes, Études de Mythologie Lituaine. De forma distinta das obras anteriores, com exceção, evidentemente, do Dicionário do Francês Antigo, de 1969, essa obra não apresenta desenvolvimento teórico da proposta metodológica da semiótica. Embora faça referência a várias narrativas mitológicas, ora apresentadas em partes, ora na íntegra, como é o caso do conto Le Soleil et la Mer du Vent, examinado no segundo capítulo do livro, sua abordagem destaca de forma mais intensa os aspectos sociais, históricos, folclóricos e ideológicos que investiga propriamente o sentido dos textos por meio do modelo teórico-metodológico da semiótica. Segundo afirma na abertura do prefácio da edição francesa do livro, trata-se de um estudo que vinha sendo realizado há 15 anos, fruto de leituras históricas e folclóricas, com que procurou realizar um inventário e uma classificação de material do folclore lituano e apresentá-lo na forma de ensaio. Trata-se, segundo Greimas, dos primeiros resultados de um trabalho incerto que procura traçar alguns sulcos na terra deixada por um bom tempo em repouso. Estou terminando. Ao voltar novamente para seu projeto de construção de uma semiótica do discurso, em 87, Greimas lança um pequeno livro num formato pouco usual para as obras acadêmicas. Ao invés de ser retangular, em que a dimensão à direita e à esquerda são maiores que as da parte superior e inferior, 22 por 15 centímetros, o livro que trata da imperfeição é quadrado, portanto, com todos os lados à direita, à esquerda, acima e abaixo, na mesma dimensão, 18 por 18. Além disso, não é publicado por uma editora mais acadêmica e de maior prestígio editorial, como as edições du Seuil e a Presse Universitaire de France, ambas de Paris, onde normalmente eram lançadas suas obras. O novo livro sai pela Pierre Fanlac, uma editora da pequena comuna de Périgueux, do departamento de Dordogne, na região sudoeste da França. De la Imperfection, título da penúltima obra escrita por Greimas, é, até nossos dias, um livro enigmático e sujeito a opiniões distintas. Segundo alguns de seus leitores, trata-se de uma obra que foge ao escopo do projeto de construção da semiótica discursiva, pois não segue o padrão de rigor científico do autor com que sempre procurou estabelecer e definir conceitos precisos. Segundo esse grupo, tratou-se de um projeto mais poético e subjetivo de Greimas, orientado pela exposição da emoção e não da razão, diferentemente do que foi a tônica de suas obras anteriores. De acordo com outros leitores, porém, De la Imperfection é a retomada da filiação da proposta da semiótica discursiva à fenomenologia, já apontada em Semantique Structurale, na medida em que entende que, para a apreensão do sentido, não se deve levar em consideração apenas o aspecto inteligível, mas também o sensível. Assim, embora se volte para a investigação do sentido, essa obra de Greimas desenvolve a perspectiva semiótica para o tratamento das questões de estética, enfatizando a dimensão sensível da significação. Estava dado passo para a questão das paixões, que se concretizaria de forma mais sistematizada na obra que viria a seguir. A última obra lançada por Greimas em 91, em coautoria agora com Jacques Fontanil, é Sémiotique de Passion. Nesse livro, o que está em jogo é o investimento dos elementos que constituem o nível discursivo do texto, enquanto lugar de manifestação das estruturas narrativas, tanto do ponto de vista das ações, o fazer, quanto das paixões, o ser. Mais especificamente, o livro irá explorar os elementos passionais do discurso, decorrentes da transformação da modalização do ser no nível imediatamente inferior a ele, no percurso gerativo de sentido, qual seja o narrativo. Em linhas gerais, sem querer nesse espaço reconstituir toda a proposta da semiótica das paixões apresentadas nessa última obra de Greimas, em conjunto com Fontanille, o que se deve registrar é que nesse momento, por meio da exploração da modalização do ser, responsável pela configuração semântica do nível narrativo do percurso gerativo de sentido, o nível discursivo ganha um contorno mais bem definido e a semiótica passa a se voltar para questões inicialmente deixadas de lado, por não terem importância naquele momento do processo de construção de sua proposta teórico-metodológica. Resta, por fim, dizer que, ao pensar uma forma de homenagear um autor que teve e ainda tem grande importância para os estudos do discurso e da significação, o caminho escolhido foi seguir os registros de seu pensamento e de suas propostas ao longo das obras que nos deixou. Restaria, num outro momento, resgatar os trabalhos realizados até os dias atuais por outros autores que participaram do projeto de Greimas e que com ele colaboraram para entendermos a evolução e os desdobramentos da semiótica, uma vez que sempre foi pensada como um projeto coletivo. Seria possível, inclusive, verificar como em diferentes países e em distintas regiões produziram-se vertentes diferenciadas da mesma semiótica esboçada por Greimas em 66. Mas deixo essa tarefa para outros colegas que participam desse seminário. Obrigado.